Feliz sábado. Um prazer estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouco mais sobre o que Deus tem feito em nossa vida e sobre a palavra de Deus. Nós teremos hoje um sermão um pouco diferente, que além de compartilhar textos da palavra de Deus, nós também teremos um testemunho sobre o que Deus fez em nossa vida, como nos conduziu até aqui, e o nosso desejo é que através dessa história a gente possa conhecer mais sobre o amor de Deus e sobre o desejo dele para as nossas vidas. A Daniela vai começar falando com vocês e nós vamos nos revezar nessa manhã.
Vocês estão felizes de estar aqui hoje? Não é uma bênção a gente poder louvar a Deus de uma maneira transparente num país ainda que permite que a gente esteja louvando a Deus? Não estamos escondidos, não é? Cada um saiu da sua casa, tomou um café da manhã e pôde estar aqui hoje. É um privilégio a gente morar no Brasil, né? Num país maravilhoso que ainda permite que o cristianismo esteja sendo divulgado e que a gente pode cantar, adorar a Deus, não é? Em comunidade aqui, como irmandade com o corpo de Cristo, não é? Então, a gente vai abrir a Bíblia em Atos 3, capítulo 3, a gente vai ler do versículo 1 ao 10. Atos capítulo 3, versículo 1 ao 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E era levado um homem, coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. E vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. E Pedro, olhando bem para ele, juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou. E imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser aquele o mesmo que estava pedindo esmola, assentado na porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Isso aqui não precisa nem de explicação, né? O texto mesmo se explica, não é uma profecia, é um fato. Eles estão lá chegando no templo, tem uma pessoa doente lá na porta pedindo esmola. E Pedro e João olham para ele e falam: não tenho nem prata nem ouro, né, para te dar, mas isso eu tenho para dar para vocês. Jesus Cristo, não é? E ele é curado e ele entra e todo mundo vê na igreja que ele está entrando, saltando e louvando a Deus. Isso é o sobrenatural? É sobrenatural? É sobrenatural. É esse Deus que a gente serve? É esse Deus que a gente serve hoje. Hoje é o mesmo Deus que a gente serve. Eu vim de uma família de japoneses. Meus avós vieram do Japão em 1930 e foram parar no Belém do Pará, de lá foram para São Paulo. Então eu cresci numa cultura oriental e bem tradicional, sem religião, porque as pessoas acham que os japoneses são shintoístas ou budistas, mas 90% da população japonesa é ateísta. E eu cresci nesse lar, numa redoma, só podia andar com japoneses. A minha primeira língua foi o japonês, os meus amigos eram todos japoneses, e na adolescência eu só podia namorar japoneses. Eu tinha que casar com japonês e andar só com japoneses. Então, foi assim, meu pai era médico e ele sempre me incentivou a fazer medicina, porque eu sou filha de... eu sou mais velha, né, de três irmãos, e ele queria que eu seguisse a carreira dele.
meio contra a vontade, então acabei passando em Botucatu, na Unesp, que é uma universidade estadual, e por livre e espontânea pressão eu fui fazer medicina. O japonês é muito... Vocês têm alguns japoneses aqui na região, não é? Maringá tem muito japonês, Londrina. Quase vim morar em Maringá, aliás. Então, meu pai, por livre e espontânea pressão, falou, ou você faz medicina ou você está fora de casa. Eu falei, nossa, eu tenho certeza que eu vou fazer medicina. Então, eu fiz medicina por livre e espontânea pressão. E fui para lá. Pela primeira vez, Botucatu fica a 240 quilômetros de São Paulo. Eu sou de São Paulo. E estava lá, então, fora de casa pela primeira vez. E eu falei, meus pais não estão aqui. Eu ando com quem eu quero e faço o que eu quero. E assim fui. Montei uma banda de rock só de mulheres, não é? Andava com os mais malucos da universidade, andava com todo mundo, menos com o médico. Era o pessoal da engenharia florestal, zootecnia, agronomia. Montei uma república de mulheres que chamava Gaiola das Loucas. E a república era cheia de gente, era festa. De segunda a segunda, eu era da comissão de festas da universidade. E foi assim, então, que entrei para uns caminhos muito malucos, não é? E chegou no quinto ano, estava quase me formando e estava tendo uma festa em casa. Eu falei para minhas amigas, ó, no quinto ano, estou quase virando médica. Quinto, sexto ano, a gente precisa combinar que não vai ter festa em casa. Está combinado? Combinado. E um dia eu chego, depois de um plantão, 30 horas acordada, o que estava tendo em casa? Uma festa. E era a festa em casa era festa. Não dava nem para entrar de tanta gente. E aí eu fiquei sabendo que naquele dia, na verdade, não era uma festa, era comemoração da absolvição do Neguinho, que era uma pessoa que tinha sido presa durante 2 anos, ficou na cadeia por causa de vários estudantes da universidade que foram presos por causa de droga e foram, escapuliram, vamos dizer assim, não é? Estavam em habeas corpus, e aquele rapaz, que provavelmente era o traficante de drogas, ficou preso como bode expiatório daqueles estudantes todos durante 2 anos. E aquele dia que eu estava saindo do plantão, ele estava sendo absolvido e foi parar na minha casa para agradecer. E o pessoal fez um jantar para ele para agradecer por ele ter ficado preso na cadeia por 2 anos. E eu não sabia de nada dessa história, porque eu era mais nova da República. Eu falei, eu nunca soube disso. Vai todo mundo embora. Mandei todo mundo embora da minha casa. Falei, antes que o delegado passe aqui, eu vou ser presa junto com vocês. E esse menino olhou para mim e falou assim, olha, eu agradeço muito por vocês terem feito esse jantar para mim. Eu queria falar para você que eu era analfabeto e aprendi a ler a Bíblia na cadeia. E eu gostaria de fazer na sua casa, todas as quartas-feiras, uma reunião de oração, pode ser? Eu vou falar, não, vai embora. Ele ficou 2 anos preso na cadeia por causa dos meus amigos. Eu falei, pode ser. Vem na minha casa toda quarta-feira. E minha casa acabou virando uma casa de oração. Sem querer, ninguém tinha Bíblia em casa, pedi as Bíblias pela Sociedade Bíblica do Brasil, vieram Bíblias de estudo. E assim eu comecei a me interessar por ler mais a Bíblia. Eu nunca tinha tido contato com Bíblia, estudo bíblico, nada. Eu não sabia o que era pecado, não sabia o que era Jesus, apesar de estar num país cristão. E eu pensei, nossa, eu preciso estudar isso daqui. Porque as Bíblias que vieram tinham mapas das viagens de Paulo. Era uma Bíblia de estudo mesmo. Veio Bíblia errada, providencialmente por Deus, não é? E eu comecei a me interessar pelo Apocalipse, não entendia nada. Bom, assim foi que aconteceu, que nós todas, a gente se formou e fomos todas que moravam nessa casa para São Paulo para fazer a especialização. E uma das minhas amigas entrou em depressão e uma amiga minha, que era médica, também estava namorando um ex-adventista. E ele falou, olha, vamos frequentar uma igreja adventista, eu vou começar a achar alguém, de repente, né, para expulsar o demônio dessa nossa amiga, porque a gente achava que ela estava com possessão demoníaca, né? E eu nunca tinha ouvido falar de igreja adventista. E assim eles foram no culto de quarta-feira na igreja de Pinheiros, em São Paulo. Eu não fui, mas foi a primeira vez que eu vi Adventista do Sétimo Dia. Achei esse nome muito esquisito. Falei, não, é coisa esquisita isso. Falei, vai lá expulsar o demônio, mas eu não vou, não. E eles foram, e lá eles conseguiram um teologando, então, para dar o estudo para a gente. Assim a gente começou a estudar a Bíblia sistematicamente. Mas, lógico, o menino era muito jovem, passou a gente para um outro pastor mais experiente, que passou para um outro pastor, que passou para um outro advogado para estudar a Bíblia com a minha turma, porque era uma turma da pesada. E foi assim, então, que a gente, depois de 1 ano e meio estudando a Bíblia, todos resolveram se batizar. Amém para os meus amigos, porque eu não fui me batizar. Eu não fui me batizar. Eu recebi um convite para ir para Florianópolis E lá eu montei um restaurante japonês. Falei, Floripa é o lugar que eu sempre quis morar na minha vida. Recebi uma proposta para ir para lá e meu restaurante ficava na Lagoa da Conceição. Quem conhece lá, era no lugar mais lindo do mundo. Eu falei, Deus é bom comigo, eu estou virando adventista e vou morar no lugar que eu sempre quis morar, longe das cidades grandes, e vou abrir um restaurante japonês e viver como pescadora. E aí foi que o diabo me pegou, porque aí nesse restaurante eu tinha um sócio, que era um japonês que veio do Japão, e nós começamos então um relacionamento além da sociedade. Não é? E quando eu fui ver, eu já estava envolvida então em jugo desigual, tinha que promover festas para divulgar o nosso restaurante, né, de sábados e domingos, e eu já estava parando de beber, de fumar, de ir em festas, mas comecei a promover eventos novamente. E quando eu fui ver, depois de um ano, eu falei, eu pequei contra o Espírito Santo. Eu sabia de toda a verdade, eu estava me preparando para me batizar com os meus amigos, e eu caí na armadilha. Eu pensei, agora eu perdi minha salvação. Porque eu sabia da verdade, não me batizei, e agora estou aqui, nas festas de novo. E fiquei muito angustiada. E tinha uma funcionária que trabalhava comigo, que era da Igreja Assembleia de Deus. Ela falou, doutora, se você está assim angustiada, é porque você não pecou contra o Espírito Santo. Procura a sua igreja, vai estudar a Bíblia de novo com seus amigos. Mas eu não conhecia ninguém em Florianópolis. Eu falei, eu não conheço ninguém, muito menos da igreja. Ela falou, Deus proverá. E Deus realmente providenciou tudo para que eu voltasse para a igreja. E eu estava pensando, Senhor, o que, que o Senhor quer de mim? Eu estava afastada da medicina, não é? E abri um jejum. Falei, se Jesus jejuava, eu também vou jejuar para escutar a voz de Deus. Não façam o que eu fiz. Mas eu fiquei 3 dias sem comer. Eu falei, eu não vou comer enquanto o Senhor não falar comigo. Eu quero ser que nem Samuel, eu quero escutar a tua voz. E eu abri um jejum e no segundo dia apareceu um moço no meu restaurante. Era assim, ó, meu restaurante ficava aqui onde está, do lado direito. Então eu via o mar de todos os lados. E bateu um moço assim no vidro. Falou, você é a doutora Daniela? Eu falei, sim. Ele falou, eu vim aqui te dar uns livros para você estudar. Era Ciência do Bom Viver, Medicina e Salvação, Conselho sobre Saúde, Conselho sobre Regime Alimentar e Nutrição Orientada. E com os capítulos grifados e todos marcado com caneta o que, que eu tinha que estudar. Quando eu vi um livro chamado Medicina e Salvação, eu falei, como é que ele sabe que eu sou médica? Essa pessoa, eu nunca tinha visto ele na minha vida. Conselho sobre saúde, conselho sobre regime alimentar. Eu falei, sou uma médica que estou com um restaurante. Eu vi que era um anjo encaminhado pelo Senhor. O pessoal falava que o anjo era alto, grande, bonito. Eu falei, não é um biotipo, mas é um anjo, não é? Deus mandou. E eu estudei aqueles livros com muito afinco. Em 2 meses eu li tudo daqueles livros. Eu vi que era a resposta da minha oração, que Deus estava falando comigo através daquela pessoa. E quando eu fui ler A Ciência do Bom Viver, tem um capítulo 8 falando que o médico deve ser um educador. E que nós devemos cuidar do corpo como o templo do Espírito Santo. E que eu deveria comer uma comida mais saudável. E que deveria dormir cedo. Que deveria... Eu falei, nossa, eu estou fazendo tudo errado aqui. Não é? Tinha um restaurante japonês, ganhava dinheiro vendendo bebida alcoólica e camarão, frutos do mar. Eu falei, eu estou fazendo tudo errado, como médica. Eu falei, então eu vou mudar meu estilo de vida. No que eu mudei meu estilo de vida, então eu tive curas, né? Eu tinha muita gastrite, eu fumava, eu tinha um problema de ovário policístico, então eu não menstruava e tomava muito anticoncepcional, eu tinha muita acne no rosto, então eu tinha que tomar muitos antibióticos, muitos remédios fortes, e eu tinha uma disbiose, entrou em desequilíbrio meu intestino. Então, gastrite, era tudo horrível, minha saúde. E meu pai falava, você está fumando, tomando anticoncepcional, você vai infartar aos 35 anos. Eu não estava nem aí como médica. E eu falei, não, vou colocar esses remédios naturais em prática. No que eu coloquei, mudei minha alimentação, né? Foi toda uma história, não foi fácil, eu tinha compulsão por doce, eu fumava muito, mas eu vi que Deus estava falando cada vez mais comigo. Nunca mais tive problema de acne, problema de estômago, nunca mais precisei tomar medicamentos. Amém por isso? Foi um testemunho para a família, para os meus médicos que cuidavam de mim, da minha prima, que era dermatologista, fazia procedimento em mim todos os meses. Foi um milagre que aconteceu. Eu falei, nossa, isso funciona. E eu percebi que a minha mente estava muito mais clara para escutar a voz de Deus. Eu não precisava fazer aquele jejum de ficar sem comer, mas que aquela mensagem, quando falava no Espírito de profecia, que a mensagem de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica, eu não sabia o que era a terceira mensagem angélica naquele momento. Nós estamos estudando agora na Escola Sabatina, não é? Mas eu pensei, se é, em todos os livros ela falava a mesma frase, a mensagem de saúde é o braço direito. Eu falei, então Deus tem um propósito, eu não sei o que é isso, mas deve ser uma coisa muito importante. E que o médico deveria ser um educador, e que ele deveria viver os princípios de saúde. Então eu entendi que eu tinha que voltar para a igreja, me batizar e me tornar uma médica missionária. Então foi assim que depois de 5 anos afastada da medicina, eu acabei voltando e eu falei, Senhor, onde o Senhor me quer? Porque meu pai era diretor de hospital em São Paulo. Ele sempre falava, Dani, volta para casa, você vai trabalhar comigo no hospital. E o Espírito Santo me falava, você vai fazer o que eu vou te pedir. Eu fechei o restaurante, gente, eu tornei o restaurante que era um restaurante de sushis, né? Era um restaurante japonês, transformei em vegetariano. Parei de vender bebida alcoólica. Comecei a guardar o sábado dentro de uma marina, que era o restaurante. Eu fali o restaurante. E eu falei, eu vou falir, mas eu vou falir com Jesus. Seja o que Deus quiser. Todo mundo rindo de mim. A gente dá risada, mas eu passei apuro lá em Florianópolis, porque eu estava andando com o pessoal da alta sociedade, o pessoal achou que eu fiquei louca. E meu pai também achou que eu fiquei louca. E eu falei, não, eu vou ficar aqui onde Deus me mandar. E Deus me mandou exatamente para esse lugar, que é na Grande Florianópolis, numa favela. Eu já trabalhava com o governo em São Paulo, implantando o programa de saúde da família, e estava lá para implantar o projeto em Santa Catarina. O salário era o pior salário do estado, não tinha carteira assinada, e eu com uma dívida gigantesca, e Deus me falou, confia em mim, ser forte e corajosa, porque se você estiver comigo, eu vou fazer você... Né? Eu vou te levar para onde eu quero te levar, você vai passar no deserto. Eu não entendi aquilo na época. Hoje eu sei que era o Espírito Santo, mas na época eu não sabia. Era uma impressão que eu tinha. Falei, será que eu estou ficando louca? Será que é orgulho de não querer voltar para casa? Eu ficava em dúvidas. E fiquei mais em dúvida ainda quando eu fui para aí, que eu não conseguia montar a equipe de saúde. As enfermeiras fumavam no posto de saúde, todo mundo falava, vai embora para São Paulo, o que você está fazendo aqui? Que lugar de pobre. E eu pensava, Senhor, será que eu estou ficando louca? Porque eu tinha que montar uma equipe. Aí vinha um médico, ficava 1 mês e embora. Vinha outro médico, ficava 2 meses e embora. Vinha outro médico, no 5º mês, ficava 1 mês e embora. E eu pensei, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui?
Eu não conhecia a Daniela nessa época. Eu nasci em Santa Catarina, no oeste do estado, numa família muito católica, muito tradicional italiana. Fiz 5 anos de catecismo e, com 17 anos, decidi fazer medicina. Fui morar em Florianópolis, fazer a faculdade. Da mesma forma que a Daniela, longe dos meus pais, longe de tudo, podendo agora tomar as minhas próprias decisões. Não demorou muito tempo. Perdi totalmente o contato com Deus, com a igreja. Tive muitos professores ateístas, evolucionistas, que diminuíam a existência de Deus. E quando eu me vi, estava também longe de Deus, participando de todas as festas, de todos esses momentos lá na faculdade. Então, essa foi o hospital universitário onde eu fiz a minha faculdade. Mas eu sempre tive um sonho, apesar de gostar muito das festas e das baladas como a Daniela, eu tinha um sonho de ser um médico capacitado, um médico que tivesse, assim, desse uma grande contribuição para essa área. Eu queria fazer residência médica, minha especialização, nos Estados Unidos. E eu descobri, através de uma série de caminhos, que a Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu estudei, tinha um convênio com a Universidade de Miami. E que eu poderia fazer a minha especialização lá. Eu poderia concluir a faculdade de medicina lá e realmente ser um médico nos Estados Unidos. Então, ao final da faculdade, no último ano, eu fui então fazer os estágios na Universidade de Miami. Fui morar então nos Estados Unidos. Acabei conhecendo médicos brasileiros que já moravam lá, já estavam fazendo esse processo, moravam num apartamento incrível na beira da praia, em Miami Beach. E eu, então, aos finais de semana, ia para a praia sonhando com os meus milhões de dólares e com todo o sucesso profissional que eu teria. E a vida estava indo tudo bem, obrigado. Eu lembro que naquela época eu liguei um dia a televisão, e lá tem muito furacão, né, na Flórida. E estava vindo um grande furacão em direção a Miami. E quando isso acontece, o que, que as pessoas fazem? Elas saem correndo e vão para os supermercados comprar alimentos. Porque se o furacão de fato pega a cidade, você fica sem água, sem energia, sem internet, sem comida, sem nada, sem combustível. Então eu pensei assim, vou também comprar os meus mantimentos e me preparar para o furacão. E eu comprei isso aqui. Não sei porque que eu tirei foto, naquela época nem tinha WhatsApp, nem tinha smartphone, mas eu comprei Doritos, comprei donuts, comprei sorvete, uma caixa de cervejas e uma Pepsi Diet. Acho que eu estava preocupado com o meu peso, né? Mas por que eu estou mostrando essa foto? Eu já estava me formando na faculdade de medicina, tinha estudado 6 anos, mas eu não dava a mínima importância para o meu estilo de vida. Naquela época, aos 23 anos de idade, eu estava com 103 quilos, com pressão alta, um colesterol alto, com a imunidade baixa, tendo muitas amidalites, tendo que tomar antibiótico com muita frequência, sempre com dor na coluna, com o corpo totalmente inflamado. Algumas fotos minhas aí naquela época. E não dava a mínima importância para os hábitos de saúde. Fui criado numa família no interior de Santa Catarina, na terra da Sadia, da Seara, da Perdigão. Churrasco na minha família era esporte, né? Era todo final de semana, eu comia sempre muita carne, tinha uma alimentação que não era legal. Mas o que aconteceu? Eu fiz todas as provas durante esse período nos Estados Unidos para validar o meu diploma, fiz as entrevistas, consegui as cartas de recomendação e voltei para o Brasil naquele ano, em agosto de 2007, só esperando a última palavra do hospital para saber se eu ia ou não fazer a minha especialização lá. Só que eu voltei ao Brasil e eu tinha até agosto do ano seguinte para ficar ainda no país. Então eu pensei, eu vou procurar um emprego, começar a trabalhar, ter uma experiência prática, juntar um dinheiro para eu poder mudar de país. E quando eu cheguei de volta ao Brasil, uma colega de faculdade falou que estavam precisando de médicos para atender uma comunidade carente na cidade de Biguaçu. E eu fui para lá. E quando cheguei lá, conheci a Daniela. Conheci a Daniela e a Daniela era uma médica japonesa, muito engraçada, contadora de histórias, que estava tentando mudar aquela comunidade, promover saúde. E eu não queria saber de nada daquilo. Eu estava num emprego temporário, eu não acreditava naquela medicina, eu queria mudar de país, eu estava sonhando com Miami Beach e não com uma favela em Biguaçu. Mas Deus tem os seus caminhos, né? Deus tem os seus planos. E eu continuei com a minha vida louca e muita festa, muita bebida, até que um dia teve um final de semana, um feriado, saí com os meus amigos, bebemos muito, chegamos em casa tarde, fiquei doente, a imunidade baixou, peguei amidalite, não pude trabalhar. E fiquei com a consciência pesada. E a Daniela, com raiva de mim, porque além dos pacientes dela, ela teve que atender todos os meus pacientes também naquele dia. Nós trabalhávamos juntos no mesmo posto de saúde. E ela pensou assim: eu estou aqui tentando mudar a comunidade e Deus me mandou um médico bêbado. Vou começar a orar por ele. Ela começou a orar por mim. E um belo dia, algumas semanas depois, eu saí do meu consultório, atravessei o posto de saúde e entrei no consultório dela para discutir sobre um paciente. E para minha surpresa, ela estava com a Bíblia aberta em cima da mesa, estudando a lição da escola sabatina. Nós começamos a conversar. E naquela época eu estava convidando ela para ir junto comigo para a Bahia numa festa chamada Universo Paralelo. uma festa de música eletrônica com 7 dias de duração. E ela olhou para mim e falou assim: você quer conhecer um universo paralelo real, que é um mundo espiritual, e que você não precisa de drogas para enxergar? Aí eu fiquei interessado, eu falei, eu quero. Ela falou, então você precisa estudar a Bíblia, porque na Bíblia você vai conhecer esse universo paralelo. E ela falou mais, só que se você tiver com essa vida, bebendo e fumando e tomando 2 litros de Coca-Cola por dia, comendo um monte de doce, um monte de açúcar e só comendo porcaria, o seu cérebro não vai conseguir entender as coisas de Deus. Ela tinha acabado de ler aqueles livros que ela falou para vocês. Eu achei aquilo muito estranho, mais estranho ainda, mas eu aceitei. E ela me deu o livro A Ciência do Bom Viver, e nós marcamos de estudar a Bíblia, e foi uma coisa incrível, porque eu tinha uma sede muito grande. Em um mês, nós estudamos aqueles guias de ensino da Bíblia básicos, né? A Bíblia ensina, ouvindo a voz de Deus, estudamos tudo aquilo, e começamos a estudar Daniel, Apocalipse, e aí eu entendi a volta de Jesus, a questão do sábado, o tempo que nós estávamos vivendo, e a missão que Deus tinha para o médico. Eu mudei os meus hábitos, perdi 17 quilos, minha pressão que era 14 por 9 foi para 11 por 7, meu colesterol que era 220 foi para 130, 140, e nós começamos a aplicar aqueles conhecimentos do livro A Ciência do Bom Viver com os pacientes daquela comunidade tão carente. Montamos um grupo de caminhada, começamos a ensinar a fazer comida saudável, a gente dava aula de culinária no posto de saúde, compramos um pequeno projetor. Viemos aqui para o Paraguai, na época, comprar um projetor. Estamos falando de 2007, né, gente? Outros tempos. Tem gente que não era nem nascido nessa época, que está aqui na igreja. E a gente começou a apresentar, de uma linguagem muito simples, o que as pessoas precisavam fazer para ter saúde. E aquelas pessoas começaram a mudar. Tem histórias incríveis. A gente começou a fazer cursos como deixar de fumar. O senhor João fumava 80 cigarros por dia. Ele tinha um cheiro tão forte que ele tinha uma neta de 4 anos que quando ele tentava abraçá-la, ela saía correndo do vô. E depois que ele parou de fumar, ele podia agora reunir toda a família, dar um abraço naquela neta. E a gente começou a ver histórias de pessoas e famílias sendo completamente restauradas. Pessoas que emagreceram 22 quilos com as simples orientações do livro A Ciência do Bom Viver. Mas o mais interessante é que algumas pessoas falavam assim: doutor, eu estou mudando a minha vida, a minha saúde já está muito melhor, mas não sei o que está acontecendo, de um tempo para cá eu tenho sentido necessidade de conhecer mais sobre Deus, de estudar a Bíblia. O senhor conhece alguém que pode me ajudar nisso? Eu não era batizado ainda. Só que eu e a Daniela tivemos que montar um grupo de estudos bíblicos no posto de saúde, de tantas pessoas interessadas em saber mais sobre Deus. Porque eles sabiam que eu estava mudando todo o meu estilo de vida, eles me viam a cada semana 1 quilo mais magro no consultório, e eles também queriam saber sobre aquilo. E a gente começou a perceber que, por que essas pessoas que estão mudando hábitos estão se sentindo atraídas pelas questões espirituais? Será que alguma coisa acontece no cérebro delas, que elas começam a ouvir o Espírito Santo falar com elas? E a gente começou a entender que, pelo estudo da ciência do bom viver e da Bíblia, que Jesus curava e pregava, que a saúde estava ligada à nossa vida espiritual, que a mensagem de saúde era o braço direito da mensagem angélica. E nós começamos a entender que saúde tinha tudo a ver com a pregação do Evangelho. E foi nesse momento que nós sentimos que Deus nos chamava para sermos médicos missionários. Não apenas ajudar as pessoas a ter saúde do corpo, mas levá-las também a Cristo, que tinha o remédio para as dores da alma. Nós começamos então, eu fui batizado naquele final de ano, 2007. Eu e a Daniela começamos a namorar e começamos uma missão juntos, fazendo feiras de saúde, dando palestras e cursos. E naquela época, eu recebi uma ligação lá da Universidade de Miami. Parabéns, doutor Luiz, o senhor foi aprovado para ser o nosso aluno aqui na universidade. Estamos lhe aguardando. E eu me imaginava lá nos Estados Unidos, naqueles hospitais, né, naquela vida de glamour, e eu comparava com tudo aquilo que eu estava vendo e vivendo e estudando, e naquele momento eu senti no meu coração que Deus não queria que eu fosse por esse caminho, que Ele queria que eu fosse um médico missionário. Então eu escrevi uma carta para a universidade recusando a posição. E eu e a Daniela decidimos que nós iríamos casar e ter um ministério juntos na obra médico-missionária. Nós casamos no ano seguinte, em 2008, 10 meses depois de nos conhecermos. E logo depois do casamento, a gente pensava assim: Senhor, e agora? Onde é que a gente vai se capacitar para essa missão? Afinal, o que, que nós aprendemos sobre saúde na faculdade de medicina? Nada, nós aprendemos sobre doença, mas sobre o cuidar da saúde, muito pouco. Então, através de um amigo nosso, que já esteve aqui, o Dr. César Vasconcelos, nós fomos para uma clínica adventista nos Estados Unidos, chamada Wildwood, isso em 2009, onde passamos 6 meses estudando. E lá, pela primeira vez na minha vida, eu vi um médico ajoelhar ao lado de um paciente, pedindo sabedoria para saber como conduzir aquele caso. Esse jovem tinha 42 anos, uma enxaqueca todos os dias, desde os 18 anos de idade. Tomava 8 medicamentos. Uma vida miserável. Ele confessou que durante 30 vezes ele pegou a arma, apontou para a cabeça e teve vontade de puxar o gatilho. E ele falou assim: eu não aguento mais. E por uma providência divina ele foi até esse local, e a gente não sabia nem por onde começar. Começamos com simples remédios da natureza. Vamos mudar a alimentação, ele fazia caminhada, ele usava óculos escuros o tempo todo, porque a luz do sol era um gatilho para as crises. Ele fumava, ajudamos ele a parar de fumar. Ele tomava muitos medicamentos à base de cafeína, e que ajudam na dor de cabeça, mas depois de um tempo começa a dar dor de rebote, né? Quando começa a passar o efeito do remédio, a dor volta. Então a gente começou a ir desmamando esses medicamentos. Ele tinha um problema emocional sério com o pai. Ele fez um trabalho com um psicólogo, perdoou o pai, e ele tinha um problema com Deus também. Ele estudou a Bíblia durante esses 40 dias. Ao final desse período, ele saiu de lá sem dores e sem remédios. Voltou para Honduras, o seu país, procurou uma igreja adventista e disse assim: eu tinha uma doença, fui curado numa clínica adventista, recebi estudos bíblicos e eu quero ser batizado. Amém? Foi nesse caso nós entendemos um texto de Ellen White que fala assim: que se os enfermos e sofredores fizerem apenas o melhor que sabem com relação a viver os princípios da reforma de saúde de forma perseverante, em 9 casos de cada 10 ficarão livres de seus males. E aí a gente começa a ver esses resultados sobrenaturais que a medicina há anos não conseguia dar uma esperança para esse rapaz. Essa instituição americana também tinha uma escola de missionários. E nós fomos convidados para nos unir a um grupo de jovens que estava indo para Cabo Verde, na África, fazer um trabalho missionário. Cabo Verde é um país que fica no oeste da África, que fala português, e precisavam de tradutores. Então fomos, eu e a Daniela, junto com esse grupo de alunos. Chegamos lá, fazia 9 meses que não chovia, uma seca, uma pobreza muito grande. Sábado íamos para a igreja, essa era a saída da igreja adventista. Quando a gente saía da igreja, a gente dava de cara com essa realidade. E a gente achou que as pessoas estariam com problemas de desnutrição. Mas, para nossa surpresa, elas estavam obesas, diabéticas, hipertensas e com os mesmos problemas que a gente via aqui no Brasil. Vamos pesquisar os hábitos alimentares das pessoas. Olha como elas compravam carne. Elas tinham péssimos hábitos de saúde. E começamos então orientações simples, aulas de culinária saudável, fizemos as feiras de saúde lá na África, atendemos em 10 dias de feira 2.000 pessoas, teve uma repercussão no país inteiro, a Rede Record veio e fez uma matéria de 4 minutos que foi ao ar no principal telejornal do país, e ao final dos 10 dias nós atendemos 2.000 pessoas e mais de 500 aceitaram estudos bíblicos. E aí nós começamos a entender o que Ellen White falava sobre a mensagem de saúde abrir portas para a pregação do Evangelho. Porque no livro Testemunhos para a Igreja, ela diz que quando conduzida de maneira adequada, a obra de saúde é uma cunha penetrante que abre o caminho para que outras verdades, a verdade bíblica, chegue ao coração. Quando conduzida de maneira adequada, porque quando conduzida de maneira inadequada, com extremismos, com ideias falsas, com coisas que não são corretas, ela afasta as pessoas da verdade. Mas quando nós seguimos a orientação de Deus, ela vai abrir o coração das pessoas para a mensagem do Evangelho. E Deus começou então a usar a minha, a Daniela e a outras pessoas para levar pessoas a Cristo usando a saúde. Deus ainda teria uma outra surpresa para nós. Ele nos levaria ao Japão fazer um trabalho missionário, mas eu vou deixar a Daniela contar essa história para vocês.
Então, voltando para os Estados Unidos, naquela escola missionária, uma moça falou para mim: você é a única japonesa aqui da instituição e eu preciso fazer um trabalho evangelístico no Japão. Eu pensei, mas o meu japonês está muito precário, porque há muitos anos meus avós faleceram. Não, com quem que a gente fala japonês no Brasil? Com ninguém, né? Falei, eu não tenho mais o japonês. E ela falou, ai, ora, porque Deus vai mandar vocês para ir conosco. E o Espírito Santo tocou, principalmente no coração do Luiz, não no meu, que deveríamos levar minha mãe. Minha mãe não é adventista, hipertensa, com colesterol alto, osteoporose precoce ela tinha, viciada em Coca-Cola. E com muitos problemas de saúde e não adventista. Eu falei, eu não acho que Deus quer que minha mãe vá. E o Luiz falou, ah, acho que é sua mãe. Aí liguei para um pastor lá em Loma Linda para ir conosco. Liguei para um pastor Gendi lá em São Paulo. E ninguém poderia. E o único que poderia, que estava lá na Califórnia, a esposa dele adoeceu um pouquinho antes da gente viajar. E eu já tinha ligado para minha mãe. O Luiz, assim, é sua mãe, o Espírito Santo está falando. Liguei para minha mãe. Ela falou, Dani, o teu pai não vai deixar eu ir. Não inventa de eu fazer esse trabalho. E desligou o telefone na minha cara. E eu pensei, é verdade, o homem japonês não vai deixar a esposa ficar 45 dias num trabalho voluntário, não é? Fora de casa. Então, eu não sabia o que fazer. E, de repente, o Luiz viu no e-mail dele, assim, estou com as malas prontas. A minha mãe não tinha e-mail. Ele falou, é sua mãe que está mandando mensagem. Eu falei, não é minha mãe, ela não tem e-mail. Mas eu vi lá, Satomi Kano. Eu falei, nossa, é ela. Ela abriu o e-mail. E eu liguei. Eu falei, ué, você vai conosco? O que aconteceu? Ela falou, não sei. Eu fui falar com seu pai. Seu pai falou, vai, vai, vai. Eu falei, não, acho que ele queria se livrar dela, né? Que ele estava se aposentando. Eu falei, tá bom, então é resposta de oração, né? Ela falou, eu estou indo. E ela foi, né, assim, viciada em Coca-Cola, né? Chegou lá tudo natural, né? A gente ficou no alto de uma montanha, com água, né, assim, ar puro, luz solar. E ela estava traduzindo as nossas palestras, não é? E a gente fazia exercício todos os dias. E no meio desses estudantes estavam estudantes taiwaneses, não tinham só japoneses. E nós levamos a minha mãe para traduzir a palestra do português para o japonês. Mas muitos não acreditam no dom de línguas, mas a Igreja Adventista tem o dom de línguas. Amém por isso, né? Sabe o que aconteceu? Eu falava em português aqui para os alunos japoneses. E minha mãe traduzia para o japonês. Os alunos taiwaneses ficavam lá naquele fundo. E olha como Deus providenciou. Eu falava em português, o Dr. Luiz traduzia do português para o inglês. E uma das taiwanesas era casada com um australiano. E esse australiano traduzia do inglês para o taiwanês. E foram assim 35 dias. Deus providenciou tudo que a gente precisava. Foi uma luta, porque foi na época da gripe aviária, H1N1, um monte de professor ficou doente, era praticamente eu e o Luiz e a minha mãe. E ficou assim, né, dando aula de culinária com os estudantes, fizemos feiras de saúde em shopping center no Japão, foi uma benção a experiência evangelística lá com saúde. Inclusive, agora a gente incentivou que uma amiga nossa também fizesse isso em Toronto, no Canadá, para começar a entrar em feiras de saúde dentro dos shoppings, usar esse espaço. E também fizemos um agora em Paragominas, lá no Belém do Pará, também dentro de shopping. É muito legal essa experiência. Vocês podem fazer também. Deus providenciou até voluntários de 6 anos de idade para nos ajudar na feira, porque a igreja lá trabalha muito, né? Japonês, vocês sabem, trabalha 14 horas por dia. E adventista só folga de sábado. Eles trabalham de domingo a sexta. Então, a gente não tinha voluntários. Mas Deus mandou até uma criancinha lá para ajudar a gente, não é? E a gente viu que até no Japão, seja na África, num país tão pobre como um país rico, a gente viu que se virem que somos inteligentes com relação à saúde, as pessoas ficam mais prontas a crer que somos também corretos em doutrinas bíblicas. Porque nós não pudemos entrar com estudo bíblico lá no shopping, mas a gente podia fazer oração e vários deles aceitaram estudar a Bíblia depois em casa. Né? Foi uma bênção isso. E essa é a minha mãe, depois de 45 dias, ela estava em abstinência de cigarro. Ela não podia fumar, porque para fumar no Japão, você tem que assinar um termo falando que você é responsável pela sua saúde, isentando o governo da responsabilidade pela sua saúde, porque você conscientemente está comprando uma coisa que faz mal. Então, além de ser muito caro o cigarro, você tem que assinar esse termo. E ela estava com vergonha de assinar. Ela falou, ai, que vergonha, eu estou no meio de adventista, ninguém fuma, eu não vou comprar cigarro. Então, forçadamente, ela teve que parar de fumar, não é? E comendo comida natural, não tinha refrigerante, não tinha café. Ela ficou irritadíssima. Chegou depois de 2 semanas, eu falava uma coisa que eu estava falando na palestra, ela parava na frente do microfone, tinha um monte de microfone assim voltado para ela, com aqueles aparelhos, né, japonês é todo tecnológico, aqueles gravadores assim. Ela falava, isso eu não vou falar. E eu ficava assim, as pessoas estão esperando, eu não vou falar isso. Ela ficou irritada, assim, né, abstinência, nervosa. Eu falei, Senhor amado, misericórdia, como é que a gente vai fazer com essa mulher aqui em abstinência de cigarro e Coca-Cola? Mas foi assim, 45 dias, na ciência do bom viver fala que quando a pessoa está muito irritada, você coloca ela na horta. E eu coloquei ela no mato para roçar mesmo com um amigo meu da Califórnia, porque eu não tinha a mínima paciência de ficar com ela. E ela ficou, depois de 45 dias, super feliz. Voltou sem tomar remédio da pressão. Ela curou a osteoporose sem tomar cálcio, sem tomar nada, porque ela começou a fazer musculação. E ela tinha um problema no olho, que o olho dela sempre secava à noite. E os médicos falaram que ela estava na menopausa, que secava lá embaixo, secava lá em cima. E ela, mas não é possível. Nunca minhas irmãs tiveram esse problema. E, na verdade, ela estava desidratada, porque ela só tomava Coca-Cola, ela não tomava água. E nenhum médico perguntou quantos copos de água ela tomava por dia. E como nesse lugar não tinha refrigerante, ela só tinha que tomar água, não tinha água de coco, não tinha suco, não tinha nada. Eles eram bem radicais, assim. Sabe? A comida era muito natural, assim. Então, ela não tinha o que beber, era só água mesmo. E ela hidratou o corpo. Então, até aquele osso que estava com uma osteoporose precoce era por excesso de refrigerantes e falta de musculação. Ela nunca tomou remédio para osteoporose e ela não tem mais osteoporose. Glória a Deus por isso. Voltou sem medicamentos. Hoje, ela só toma metade de um comprimidinho porque ela ama o cardiologista, o Dr. Carlos. Ela fala, ai, Dani, eu tenho medo de, né, curar e não ver o Dr. Carlos. Eu falei, tá bom, então toma metade lá. Mas é assim, né, as coisas. Então, tudo bem. Mas ela voltou assim, um testemunho, não é? Para a família, e ela não entendia nada da Bíblia. A gente falava com ela, ia estudar Gênesis, e no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ai, Dani, está muito difícil, não estou entendendo. E depois que ela desintoxicou, ela compreendeu o estudo bíblico. Aceitou Jesus, não se batizou ainda, já aceitou o sábado. Toda vez que ela vê o presidente dos Estados Unidos com o Papa, ela fala, é agora. Eu falei, não. Mas ela não tomou a decisão por medo da família, ou que a família vai achar que ela é muito tradicional, né? Mas já estudou, agora estou estudando com a minha tia, que é a irmã dela, a minha irmã, né? Abriu as portas para a família aí. Bom, voltando dos Estados Unidos, fomos convidados para trabalhar nessa clínica, que é da Igreja Adventista, da Associação Paulistana, que fica em São Roque. É uma clínica de tratamentos naturais. E nessa clínica a gente pôde viver muitos milagres, igual João e Pedro viram no templo da Porta Formosa, não é? E esse foi um dos casos que ele chegou na cadeira de rodas, estava com diagnóstico de esclerose múltipla, e o Johnny, então, deixamos ele em dieta de sucos, 21 dias, a família deixou ele lá e foi embora. A gente não tinha contato, e ele estava com uma sítio, ele bebia muito, o fígado tinha parado de funcionar, e eu não sabia se levava ele para o hospital para fazer drenagem, ou não fazer, o que, que eu fazia? Eu falei, ele vai infartar aqui na clínica. E depois de 21 dias, eu estava dando uma palestra, o Johnny saiu da cadeira de roda e começou a andar. Imagina, tinham 40 pessoas no auditório da clínica. Todo mundo fez igual a gente viu aqui em Atos 3. Ele levantou e andou e louvou a Deus e todo mundo ficou assustado, porque ele nem falava. Ele estava muito mal, não é? E acho que a família não sabia o que fazer com ele, acabou deixando ele conosco. E tá, nunca mais eu vi o Johnny. Um dia eu estava dando uma palestra na Associação Paulista Leste para pastores. Um pastor levantou a mão e falou: doutora, eu batizei esse senhor. Ele se batizou. Eu falei: não acredito, ele se batizou. Porque ele não era adventista. E o que aconteceu? Ele falou: infelizmente, ele acabou indo para o transplante hepático, porque ele tinha uma cirrose, né? Ele era etilista de longa data, bebia muito álcool. Mas ele falou: no transplante, ele não suportou, né, a cirurgia, que foi muito pesada. Mas a gente crê que nós encontraremos o Johnny, né, na volta de Jesus, eu tenho certeza disso. Uma bênção. Então, lá também, na Paulistana, fizemos várias escolas missionárias, onde treinamos muitas pessoas da igreja. Foram 18 férias, né, janeiro e julho, com esses missionários que a gente capacitava, principalmente pessoas mais jovens, jovenzinhos, assim, que hoje Natália está lá no leste europeu hoje como missionária, não é? O pessoal, isso daí já está tudo casado e com filho, esses meninos aí, já está tudo casado com filhos. Tivemos vários rebatismos e o Walter era um comportor que tinha quarta série só e foi ser um aluno nosso na primeira escola missionária que nós fizemos. Nós ficamos 30 dias com os alunos num lugar que não tinha internet nem nada, não é? Para realmente focar no evangelismo e na parte de saúde. E o Walter, então, depois da escola missionária, ligou: doutora, eu estou com um caso muito grave da minha vizinha. A minha vizinha, os médicos falaram que vai amputar a perna dela. Eu falei: Walter, como assim vai amputar? Traz ela aqui para a clínica. Falei: doutora, a senhora não tem noção. Ela não pode sair de casa. Vem a senhora para cá. Quando eu fui ver no mapa, eram quase 6 horas de viagem e a gente tinha muita coisa para fazer. Falei: não dá para a gente até você, Walter. E não tinha WhatsApp nem FaceTime, não é, para fazer a ligação para eu ver a mulher. Naquela época não tinha. Eu falei: manda uma foto da moça para eu ver a situação que ela está, para a gente dar um parecer. E ele mandou a foto da perna da senhora. Quem é médico, Lucas aqui, né, médico, vai se formar médico, tem outros médicos aqui também. Eu nunca tinha visto isso. Eu falei: não sou dermatologista, não sou vascular, eu não tenho noção do que é isso. Só sei que o negócio está feio aí, né? Eu falei: Senhor amado, como é que eu vou ajudar? Isso daí tem que amputar mesmo. Mas a gente fez uma oração e me veio na cabeça assim: isso daí está igual tiririca. Pior que está, não fica. Não é? Tratamento natural, se não ajudar, não vai atrapalhar. Então eu falei: Senhor amado, o que a gente vai orientar aqui o moço? Porque já estava, os médicos já falaram: ela vai amputar e vai ficar sem as pernas. Eu falei: o pior já foi declarado, vamos tentar alguma coisa antes. E aí então eu falei: vai corrigir, tira o miojo da dieta dela. Ela comia muito Tang, tomava Tang, essas coisas de pozinho, não é? Ele falou, então, eu falei: vai dando muita água e só compra fruta e verdura para ela. Você vai fazer a comida para ela, para sua vizinha, coloca ela no sol 2 vezes por dia. Ele pegou um vizinho, tirou a cama do lugar dela, colocou na sala, que batia mais sol, porque a moça morava sozinha, a senhora. E eles ficaram lá ajudando, a gente orientando por telefone, gente. Não tinha WhatsApp, não tinha FaceTime. Era tudo, ligava, mandava e-mail. E ele fez o melhor que ele podia. Orientou a dieta, não é? Tirou as porcarias todas. E ele começou a fazer chá de tansagem, que é antibacteriano, não é? Ele falou: tem aqui no mato, doutora, pode fazer tansagem? Eu falei: vai lavando essa ferida. E ele fazia cataplasma de argila 1 vez por dia. Querem ver o que aconteceu com essa moça depois de 2 meses? Vamos ver? Olha só. Uau! É sobrenatural? Sobrenatural. É o que aconteceu em Atos 3. É o que aconteceu em Atos 3. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que eu sirvo e que vocês servem também. É o Deus do impossível. Essa moça não amputou as pernas. Ela poderia estar na cadeira de rodas, deprimida. Nem estaria viva, talvez, hoje, porque não tinha ninguém da família para cuidar dela. E ela viu no Walter a imagem de Jesus Cristo. E o Walter, então, falou: vem e me segue. Deu estudo bíblico para ela e hoje ela é uma adventista do sétimo dia. E eles começaram a ajudar aquela comunidade, porque tinha uma outra vizinha que tinha o mesmo problema. Eles foram ajudar outras pessoas da comunidade. Isso é obra médico-missionária, não é? E a gente vê que a gente atingiu um tempo em que todo membro da igreja deveria lançar mão da obra médico-missionária. Isso não é um problema dos médicos. Todo cristão, porque vocês olham para a gente assim: ah, os doutores, ah, não vem com não. É você também, ó, que está no banco. Todo membro deveria lançar mão da obra médico missionária, assim como Walter se posicionou e foi ajudar a mulher. Não é? O mundo é um hospital repleto de enfermidades físicas e espirituais, e por toda parte estão morrendo pessoas à míngua de conhecimentos das verdades que foram confiadas a quem? A quem? Nós. Fala assim, para mim. Para você. Para mim, para você. Você, você, você. Para a gente. E o pessoal está morrendo por falta de conhecimento, e a igreja está morrendo. Mas a gente já sabe, não é? Então, depois fomos para o Cevisa, vimos muitos milagres lá também. E lá no Cevisa nós conhecemos alguns médicos. Eu falei, Luiz, precisamos montar uma associação de médicos para ter vários médicos missionários que vão ajudar nas igrejas. Então, nós fundamos, esse foi o primeiro encontro da Associação dos Médicos Adventista AMA, junto com o doutor Aieda, doutor Dorival, que é do Hospital Adventista de Manaus. Né? Hoje, a gente já está com mais de 2 mil médicos cadastrados. E nós temos uma vez por ano um encontro anual, e nós estamos com os regionais hoje, inclusive hoje à noite, se você é médico ou é acadêmico de medicina ou residente, nós teremos um jantar hoje à noite. Aí é só falar com vocês aí, ó, Lucas, pastor Anderson, tem o contato do Dr. John, que vai ser na casa dele, esse encontro de médicos, tá bom? Se você é médico, está convidado ou residente para se juntar a nós aqui, tá bom? E depois a gente foi para a Austrália, nós estamos ajudando há 5 anos um projeto na Austrália, na divisão Sul-Pacífico. Nós temos feito trabalho com aplicativos de saúde, ajudando o Hospital Adventista de Sydney, capacitando profissionais de saúde. Essa é a primeira turma de profissionais, de médicos, nutricionistas, enfermeiros que nós treinamos para fazer projetos de saúde lá na Austrália. E criamos também agora esse canal Sou Saúde, que tem no YouTube e no Instagram, para a gente poder então compartilhar os conhecimentos que a nós foram dados, não é? Se sintam-se à vontade também para estar conosco. E estamos todas as segundas também no trabalho voluntário há 13 anos com o programa Vida e Saúde na Novo Tempo com a Teru Gouveia.
O Ministério de Cristo era um ministério integral. E eu queria chamar a atenção de vocês ao livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Tem um verso muito conhecido que diz assim, no verso 23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. Quando a Bíblia fala que Jesus curou os endemoniados, que tipo de doença estamos falando? Uma doença espiritual. Quando a Bíblia fala que Jesus curou um lunático, estamos falando de que tipo de doença? O que é um lunático? Uma pessoa que vive no mundo da lua. Hoje a gente poderia chamar de uma pessoa que tem, talvez está com uma crise psicótica, esquizofrenia, qualquer coisa assim. Então, ele curou uma pessoa com doença mental. E quando falamos que ele curou um paralítico, uma doença, o que que esse texto está falando para nós? Que Jesus curava as pessoas no corpo, na mente e no espírito. O ministério de Cristo era um ministério integral. Era um ministério integral. E quando Jesus comissionou os discípulos, Jesus agora passa 3 anos com seus discípulos, treinando, discipulando eles, Jesus dá aos discípulos uma orientação. Está lá em Lucas 9. Lucas 9, verso 1, o 2 e o 6. Lucas capítulo 9, verso 1 diz assim: tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Verso 6: então, saindo, percorriam as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por todas as partes. Isso foi quando Jesus enviou os doze. Depois ele envia os 70 em Lucas capítulo 10, e no verso 9 a gente lê o seguinte: quando vocês entrarem numa cidade, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Na Bíblia, a cura sempre esteve ligada com a pregação do evangelho. A saúde sempre fez parte do projeto de Cristo de restaurar a humanidade, a sua imagem e a sua semelhança. Se a gente voltar ao texto de Atos, que nós lemos no início dessa mensagem, uma pessoa, coxa de nascença, foi curada pelos discípulos. Todos reconheceram que aquela pessoa foi curada e foram para cima dela e foram ali para ver o que estava acontecendo. A atenção das pessoas foi atraída por uma cura milagrosa. E os discípulos vendo agora, né, Pedro e João vendo que todos estavam ali, o que que eles fazem? Verso 11: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, e aí ele começa a pregar. E no verso 19 ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então veja, há uma cura, as pessoas são atraídas. Eles pregam a palavra, falam sobre o arrependimento e a salvação em Cristo. E qual é o resultado disso? Atos 4, verso 4: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. O que que Atos está revelando aqui? A obra médico-missionária. Por que que Deus chamou Lucas, um gentil médico, para escrever um evangelho e ser o companheiro de Paulo? Porque ele está falando sobre isso. O médico, a saúde e o pastor, a pregação, deveriam trabalhar juntos. Isso não é só para o médico formado, mas a gente inclui aqui todos os profissionais de saúde. E não é só para o profissional de saúde, mas como Ellen White falou, é para todo membro da igreja que pode aprender os princípios que Deus nos revelou e ajudar as pessoas que estão morrendo. Por quê? Pela falta dos conhecimentos que foram revelados a nós. Quando a igreja adventista surgiu, da profecia bíblica de Apocalipse 10, de Apocalipse 14, para pregar a terceira mensagem angélica, assim que a igreja adventista foi organizada, 1844, surge o movimento, depois em 1863 a igreja é oficializada como uma entidade, como uma organização. E logo em seguida, Ellen White tem uma grande visão sobre saúde. E nessa visão, ela fala da relação da saúde com a nossa vida espiritual. Ela fala que saúde não é apenas para você viver bem, mas cuidar da saúde é um dever religioso. É uma responsabilidade também espiritual. E nas suas muitas visões e revelações, ela vê algo muito importante que, na minha opinião, a Igreja Adventista tem esquecido. Ela fala de Apocalipse 12, estudamos essa semana na lição da Escola Sabatina, que há um dragão irado contra a igreja. Ou seja, estamos vivendo no meio de um grande conflito. E ela fala no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 150, que Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Da mesma forma como o Espírito Santo quer falar com você e usar você para o trabalho de Deus, há um espírito do mal que também quer usar você para o trabalho do mal. Há uma briga aqui porque o grande conflito se trava na mente do ser humano para que ele escolha a quem você serve, quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor. Cada força do bem ou do mal está tentando arregimentar um exército. Como é que Satanás executa esse plano? Ellen White viu no livro Temperança, página 12, que assim que Satanás foi expulso do céu, como a Escola Sabatina falou essa semana, ele reúne os seus anjos, porque ele quer criar um meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. E aí cada um apresentou uma proposta. Até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Ele tomaria o fruto da vide, a uva, fruto da videira, o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento e transformaria isso em venenos. E esses venenos, quando consumidos, iriam arruinar as nossas faculdades físicas, mentais e morais. Dominar os nossos sentidos, de forma que Satanás teria sobre eles, aí está cortado, mas é inteiro controle. Olha o plano dele. Eu vou pegar o que Deus deu na natureza como uma bênção, os alimentos, eu vou transformar isso em venenos, os seres humanos vão comer esses venenos vão estragar o corpo, o cérebro, que é um órgão do corpo, vai ser afetado e dessa forma eu vou prejudicar eles na vida mental e na vida espiritual. Ellen White também diz que Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade ao seu controle. O mais forte poder que ele tem sobre o homem exerce através do apetite. Aqui a palavra apetite não é só para, não é fome de alimentos, mas Ellen White fala sobre os apetites e as paixões, são os nossos desejos. Os nossos desejos que precisam ser colocados em sujeição a Deus. E ele procura estimular isso de todos os modos possíveis. Pergunto para vocês, vocês acreditam que o inimigo de Deus tem tido sucesso na execução desse plano? Sim ou não? E vocês acham que as pessoas sabem dessa estratégia? E estão se protegendo contra isso? Ellen White diz que Cristo, o Redentor do mundo, sabia que se nós condescendêssemos, se nós dessemos liberdade total aos nossos apetites, né, comendo e bebendo aquilo que nos apraz, isso traria debilidade física, iria também adormecer os nossos órgãos perceptivos, de maneira que a gente não conseguiria discernir as coisas sagradas e eternas. Então você come ou bebe o que não deve, você adormece as suas percepções. Ellen White chama que a mente fica anuviada ou embotada e a gente não consegue discernir as coisas eternas. Gente, isso é uma questão fisiológica que a neurologia hoje está explicando. O impacto que hábitos como falta de sono, falta de exercício, excesso de consumo de açúcar tem no cérebro humano. Ellen White também diz o seguinte, que os nervos cerebrais que se comunicam com o organismo são o único meio pelo qual o céu pode comunicar-se com os homens e afetar-lhes a vida no interior. Como é que Deus conversa conosco? Qual é o órgão do corpo que a gente usa para ouvir a voz de Deus? É o nosso cérebro, onde está a nossa mente, os nossos pensamentos. É esse órgão que a gente usa para ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, elevar as nossas orações e ouvir aquela voz da consciência de Deus falando conosco. Seja o que for que perturbe a circulação dessas correntes elétricas do sistema nervoso. Gente, Ellen White sabia que os neurônios se comunicavam por impulsos elétricos. Não é incrível isso? Estamos falando de 150 anos atrás. 120 anos atrás. O que vai perturbar essa comunicação entre os neurônios? Diminui as nossas resistências vitais. O resultado é que as sensibilidades da mente ficam adormecidas ou amortecidas. E mais que ela fala? Tudo que diminui a força física enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Ficamos menos aptos para escolher o bem e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos ser justo. O mau uso das nossas forças físicas abrevia o período de tempo em que nossa vida pode ser usada para a glória de Deus e nos incapacita para cumprir a obra que Deus nos deu para fazer. Qual é a importância de nós, hoje, vivendo quase no clímax desse grande conflito entre o bem e o mal, sabermos discernir o bem e o mal? E será que a nossa mente está saudável o suficiente para ter discernimento? Porque a gente está vendo até agora que a saúde física impacta o discernimento espiritual. E a forma como nós entendemos o que lemos e o que ouvimos. Ellen White vai mais à frente ainda, ela disse que os que violam as leis da saúde ficarão mentalmente cegos e transgredirão a lei de Deus. Ela nem usa a palavra podem. Podem ficar cegos, podem, quem sabe. Ela é mais taxativa. E quando nós entramos para a igreja e nós começamos a ler esses livros todos, a gente começou a pensar, nossa, que verdade maravilhosa. Mas o que, que a gente ouvia? Saúde não é ponto de salvação. O que você faz com o seu corpo, o que você come, o que você bebe, não tem nada a ver com a sua vida espiritual. Gente, a salvação é pela fé, é pela graça em Jesus Cristo. Mas uma vez que você aceita a Cristo, começa um processo de santificação, onde nós vamos aprendendo a viver de acordo com toda a palavra que sai da boca de Deus e com todas as orientações de Deus. E se o cuidar da saúde vai nos permitir ouvir melhor a voz de Deus, eu creio que isso seja muito importante, especialmente no tempo que nós estamos vivendo. Então, gente, quando a gente fala sobre saúde, muitas pessoas acham que o propósito da mensagem de saúde é prevenir doenças, é melhorar a qualidade de vida, é evitar o câncer, é não ter diabetes, é ter energia para fazer as nossas atividades. Isso é importante? Sim, é importante. Mas quando Deus deu essa mensagem para nós, o que ele pensou, o que ele olhou foi o seu cérebro, o seu lobo frontal, a sua antena de comunicação com ele, e ele pensou assim, ó, eu vou criar uma forma de blindar esse cérebro para que eu consiga me comunicar com os meus filhos. Então Deus, ele deu à nossa igreja orientações sobre alimentação, sobre exercício físico, sobre o beber água, sobre o sono, sobre evitar o álcool e o cigarro, sobre todos os remédios naturais que a gente fala. Para quê? Para que o povo adventista fosse saudável apenas? Não. Não apenas isso. Mas para que ele conseguisse continuar se comunicando conosco. Porque ele sabia do plano do inimigo. E ele sabia que se vocês estivessem dormindo tarde, sem fazer exercício, comendo um monte de açúcar, ou bebendo bebida alcoólica, ou tendo um estilo de vida completamente desregrado, a sua mente estaria sendo incapacitada para ouvir a voz de Deus. E é para isso que nós estamos aqui esse final de semana. Não é para você só emagrecer, não é para você controlar o seu colesterol, Não é para você ficar com a pele mais bonita, não é para você só dormir melhor. É para você ouvir a voz de Deus. Qual é o apelo de Deus para nós hoje? Que nós cuidemos do nosso corpo como algo sagrado. Há um tempo atrás, a modelo Gisele Bündchen foi convidada para participar de um café da manhã da Ana Maria Braga. Só que o café da manhã da Ana Maria Braga não é igual o nosso café da manhã anti-inflamatório lá da Soul Saúde que a gente faz no Instagram. Ela oferece de tudo: café, bolos, pães, frios, né? Aquela mesa farta. E a Gisele Bündchen sentou-se à mesa e começou a escolher ali, né, os alimentos. E a Ana Maria Braga percebeu que ela não comia muitas coisas. Não tomava café, né, não comia carnes. E pensou, por que que você se alimenta dessa forma? Né? Por que que você não come isso, não come aquilo? E o que que as pessoas estavam esperando, os ouvintes que estavam em casa assistindo o programa? Ah, ela é modelo. Ela precisa estar magrinha, ela precisa estar em forma para fazer, né, o seu trabalho de modelo. Como é que ela vai nas passarelas se ela estiver acima do peso? Então ela não come porque ela quer manter o peso. Sabe qual foi a resposta dela? Eu acredito que o meu corpo é um templo. Que ele é uma coisa sagrada. Ela não é cristã. Mas a Gisele Bündchen não toma café, não come carne, não come doce, porque ela acredita que o corpo dela é um templo. E nós, adventistas do sétimo dia, o povo chamado da profecia bíblica para comunicar a mais importante e solene mensagem que já foi dada à humanidade, que é a mensagem da breve volta de Jesus, a mensagem dos três anjos. Como nós temos vivido em relação à nossa saúde? Deus nos chama para cuidar do corpo como um templo, como algo sagrado. E além disso, usar a saúde como uma forma de alcançar pessoas para Cristo. Porque o mundo é um hospital repleto de enfermos e as pessoas estão abertas para ouvir essa mensagem. Nós teremos uma mensagem musical agora. E enquanto você ouve essa mensagem, quero convidar você a fazer uma reflexão sobre como você tem cuidado da sua vida, do seu corpo, do seu templo. E o que é que você pode fazer para melhorar?
Pois não posso dar, ele é tua propriedade. Conserva-o puro e bom, conforme o teu querer. Pois sozinha eu não vou conservá-lo para ti. Preciso mudar I'm diante de ti, mas eu sei que vou vencer, pois tu venceste a cruz por mim. Quero viver firme em ti, meu Jesus, firme em tuas promessas, seguindo tu.
Se você sente que Deus falou com você essa manhã de alguma forma e quer renovar o seu compromisso com Ele, se você quer pedir para Deus, Senhor, me ajuda naquilo que eu preciso melhorar, coloque-se em pé e vamos pedir que Deus esteja com cada um de nós. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque tu, no teu infinito amor, o Senhor se antecipou e nos deu uma mensagem de proteção, de cura e de restauração, capaz de nos preservar com saúde e de manter o nosso cérebro conectado a Ti. Fica conosco, ó Pai, ajuda-nos nas nossas dificuldades. Que o Teu Espírito renove o nosso ser e nos dê o poder que nós precisamos para colocar a nossa vida de acordo com a Tua vontade. Abençoa cada um de nós, abençoa esta igreja, esta congregação, abençoa esta cidade. Que aqui, Senhor, que desta igreja saia um povo munido da Tua orientação para buscar e salvar aqueles que de alguma forma perecem por falta de conhecimento. Nós te louvamos e te agradecemos e pedimos estas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém.